Bom dia, Kombauá. Então, o irmão aqui ele já me apresentou, eu sou Rafael Vieira, né? Sou um dos pastores da Igreja Bíblica Maranata e é um prazer e uma alegria estar aqui com vocês, né? A gente se sente em casa porque tem algumas pessoas que a gente reconhece de algum outro lugar, alguma outra igreja, né? Então, o irmão vai colocar um vídeo, é um vídeo informativo acerca do campo japonês. E vocês estejam bem atentos, porque a realidade é uma realidade espiritual totalmente diferente aqui do Brasil, né? Aqui nós temos muitas, e Fortaleza, né? É a Meca do protestantismo, tem enviado missionários para todas as partes do mundo, então vocês vão ver aqui um país que é zero nessa questão de igrejas, né? De protestantismo, de missionários. Então, Fábio e Elizabeth são irmãos que servem ali, são pais homeschooling. Esse ano eles vão estar conosco numa live e eles querem apresentar melhor o país para a gente, tá bom? Então, o irmão vai colocar aí e vocês vão ter uma visão geral do campo que Deus tem colocado na nossa vida. Não sei se vai dar para ver muito, né? Por causa da claridade, mas ouvindo já vai ser suficiente também.
Olá, meu nome é Fábio.
E eu sou a Elizabeth.
Você sabia que o Japão é o segundo maior grupo de povos não alcançados do mundo?
O Japão tem 127 milhões de habitantes, o que é mais da metade da população brasileira.
O Japão é um país onde mais de 99% do povo não conhece a Jesus. Há mais de 500 cidades sem igreja alguma, e alguns dizem que há apenas um missionário para cada 56 mil habitantes. Em um país como este, é onde se vê a necessidade de se abaixar bandeiras de denominações e ver pessoas e igrejas que realmente amam missões, se unindo em um verdadeiro e único propósito, que é o de fazer Cristo conhecido.
Um estudo de 2014 dizia que o Japão tinha um índice de suicídio 60% maior que a média global.
Muitas crianças nessa sociedade crescem sob pressão social e sem uma figura paterna presente.
Assim como qualquer outro país, o Japão tem vários problemas. Contudo, a grande maioria nunca teve a oportunidade de ter ouvido as boas novas de Cristo.
Ouvindo tanta necessidade e tantos desafios que este país apresenta, pode-se até desanimar. Mas nós decidimos dizer sim para o chamado e ouvir e crer naquilo que Cristo proclamou.
Abra os olhos e veja, os campos estão prontos para a ceifa.
Levar uma mensagem tão poderosa e libertadora para um país que praticamente desconhece a mensagem da cruz é um tremendo privilégio e que tem consequências eternas.
E nós queremos fazer um convite especial para você.
Se essa missão fosse possível fazermos sozinhos, não precisaríamos fazer parte de um corpo. Mas nós compreendemos que essa missão não é apenas nossa, mas de todos nós. E como parte do corpo de Cristo, nós queremos te convidar a fazer parte desta grande comissão.
De que maneira você pode participar?
Em primeiro lugar, oração. Nós sabemos que sem Deus, nada pode ser feito.
Em segundo lugar, precisamos de mantenedores. O seu apoio é muitíssimo importante.
Em terceiro lugar, venha, veja com seus próprios olhos o que está acontecendo e dedique um tempo da sua vida para servir ao Rei dos Reis neste lado do mundo.
Esta missão somente pode acontecer com parcerias e apoio em todas as áreas. Ninguém faz nada de grande valor sozinho.
O campo é grande e há bastante trabalho para fazermos.
E por isso, aqui fica o convite.
Apoie
essa missão. Muito bem. Então, o Japão é um país que possui 128 milhões de pessoas e a quantidade de cristãos conservadores, como eu e você, é 0,003. Então, o pastor que vai nos receber lá, ele numa live conosco, ele disse que aceitar Cristo no Japão é como ganhar na loteria, né? Só uma em cada 100 milhões de pessoas consegue se encontrar com Jesus, né? Então, que vocês estejam orando. Existem mais de 600 cidades japonesas que não possuem uma igreja protestante. Isso é muito sério, né? E que vocês estejam orando para que mais pessoas possam estar se levantando, o Senhor esteja levantando pessoas aqui no Brasil. Então, essa é a nossa família, vocês devem ter visto a Lídia e a Isabela lá no corredor, o Misael estava na salinha dos adultos conosco. Ah, nós já temos 88% do nosso sustento mínimo, isso é um milagre, porque estamos enfrentando uma pandemia, mas Deus tem mostrado isso para a gente, né? Estamos muito contentes, graças a Deus. Pode passar. Essa cidade, dessa fotografia, é a cidade de Oizumi. E eu faço uma pergunta para você. Que tal fazer alguma coisa por Oizumi? Pode passar. Oizumi fica lá no estado de Guma, lá no Japão, né? Fica abaixo de Tóquio e em cima de Osaka, bem na região ali de Kanto. Possui, a cidade que vamos morar possui 41 mil pessoas, 19 mil casas e 10% da população é de brasileiros. Então, para vocês terem ideia, até placas existem em português, né? Porque a concentração de brasileiros ali é muito grande. Então, pode passar. Esta é uma igreja, a Igreja Batista Bíblica Megumi, que é situada lá na cidade de Oizumi. Essa igreja, ela possui 50 anos, ela foi fundada por pastores americanos, só que eles passaram aproximadamente um ano sem pastor. O pastor deles faleceu durante um acampadentro lá para as crianças, e esses irmãos passaram um ano sem pastores, revezando os estudos, realmente mantendo o trabalho. Finalmente eles conseguiram um pastor, é o último lá da imagem, um pastor Seiji Kagawa, e este homem veio a Cristo na universidade, porque o seu professor era cristão e o evangelizou. Então aos 26 anos, ele se converteu e hoje ele está ajudando esta igreja. Mas ele tem uma grande dificuldade, porque a maioria dos membros são brasileiros e ele não sabe o português. Então, quando esses irmãos ficaram sabendo do nosso projeto, eles entraram em contato e aí fizeram a ponte. Em maio do ano passado, a gente recebeu o convite, né, para estar ajudando ali naquele trabalho. Por que que nós ainda não fomos? Porque ainda hoje o Japão está fechado, né? É o país do mundo que mantém o isolamento social mais longo da história. E por conta disso, as embaixadas em todo o mundo têm recebido várias manifestações, porque tem muita gente querendo entrar no país, esperando há 2 anos, e até isso não, até agora não aconteceu. Então é essa igreja, pode passar, que vai nos receber. É uma igreja bem pequena, mas os irmãos bem calorosos, bem animados. Um dos diáconos dessa igreja está aqui na beira-mar hospedado, vai embora hoje à noite. Eu fiz o convite para ele estar aqui, mas não foi possível. E eles estão bem animados, né? Conversando com ele, eles estão orando para que a gente possa chegar junto. Pode passar. Quais são os objetivos? O que que a gente quer ali, né? Nós queremos 4 coisas. A primeira delas é dar uma ajuda, um suporte na parte espiritual aos brasileiros. Sempre o pastor, ele precisa de um tradutor, e nem sempre os irmãos ficam à vontade com os tradutores, né? Então, nós queremos ajudar a essa parte espiritual com os brasileiros. Eles também querem, a gente sabe dessa necessidade, da gente aprender a língua e a cultura, e o desejo deles é que quando a gente estiver bem firme nessa parte, aí a gente vai começar, enviados por ele, vamos começar uma igreja numa dessas 600 cidades, que não tem nenhuma igreja, né? Essa igreja hoje é uma igreja bilíngue, porque o culto todo é traduzido para o português, é transmitido pelo Facebook, mas no passado também haviam as traduções para o inglês. Então a gente vai com essa intenção de ajudar também, porque eu domino a língua, né? E o mais importante de tudo isso é uma visão da nossa missão. Nós fomos lá em 2015, os diretores da missão foram em 2017, a gente constatou que aquelas crianças, os filhos dos brasileiros que já são crentes, eles crescem num contexto com vários japoneses. Então, como a gente diz aqui no Ceará, né? Eles têm a faca e o queijo na mão para ganhar japoneses. Mas, se a família não estiver bem espiritualmente, se os filhos não forem treinados para alcançar os perdidos, essas oportunidades vão passar, né? Como um vento leva uma pena. Então, nós queremos dar treinamento às famílias para que eles possam ajudar os seus filhos na parte espiritual. Essa também é uma carência que a gente vê aqui no Brasil. Os pais não sabem evangelizar o filho, não sabem discipular quando o filho se converte. Então, nós queremos ajudar principalmente nessa parte aqui. Então, que vocês estejam orando por nós. Você recebeu aí um folheto, o nosso cartão de oração. Então aqui você pode ter os nossos contatos, tem o nosso número de WhatsApp. Se você quiser receber notícias recentes, a irmã Cláudia, o pastor Kelso, o irmão Tarcísio, tantos outros aqui recebem, você só dá um toque, diz, olha, me mande notícias. Aí eu vou te mandar uma mensagem, você salva o nosso nome e a gente vai estar mandando notícias regulares para vocês estarem acompanhando, tá certo? Então, não deixe de orar por nós. Aqui atrás tem um compromisso que você pode fazer, não conosco, não com essa igreja, mas com Deus, de estar ajudando a gente de alguma maneira, tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Salmo, Salmo 78. Vocês vão entender um pouco mais desse último objetivo que a gente deseja ali para aquele campo. Muito obrigado, irmão, pela logística, tá bom? Certamente vocês são bons de poesia, né? Mas essa daqui é clássica, que com certeza vocês vão saber. Salmo 78, viu? Complete comigo. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo... Ixi, vocês não são bons nessa tão clássica. De novo, batatinha, quando nasce, se esparrama pelo... E menininha, quando cresce, põe a mão... Então, isso, essa poesia, né? Tá no nosso cancioneiro, é algo tão simples... Né? E fácil da gente compreender, a gente acha bonitinho quando as crianças falam, porque as últimas palavras rimam. Para o ocidental, uma música de qualidade bonita, as últimas palavras da estrofe, elas precisam rimar. Os irmãos que entendem de música sabem perfeitamente o que eu estou falando. Mas é totalmente diferente da poesia oriental. Né? A poesia hebraica, ela não tem essas qualidades. Quando a gente abre um salmo, você vai encontrar uma poesia totalmente diferente. Quando a gente olha para Adão e ele olha para sua esposa, a primeira coisa que ele diz é o quê? É uma poesia. Você é osso do meu osso, carne da minha carne. As mulheres de hoje não iriam aceitar uma poesia assim, né? Mas para ele tinha um significado muito importante. Para os hebreus, a poesia nada mais é do que trocadilhos, com outras palavras, mas que quer dizer a mesma coisa. É o que nós vamos encontrar aqui no Salmo 78. Asaf, ele traz esse salmo muito grande, quantos versículos? Folheia a sua Bíblia aí, me diga quantos versículos. 72, dá para a gente estudar hoje todos os 72, não é verdade? Dá não. Nós vamos ficar só com a base, que são os 8 primeiros. Mas se você dá uma vista nesse salmo, em tantos outros, você vai ver que ele quer dizer uma coisa, mas ele vai usar a prática da repetição, não com as mesmas palavras, mas com outras. E para um hebreu, isso é bonito, isso é magnífico. Né? Nós vamos encontrar isso aqui. Mas por que nós vamos estudar o Salmo 78? Primeiramente, que é um salmo, como toda a Bíblia, muito atual. Nós convivemos num lugar onde o tema de família precisa cada vez mais ser um tema defendido e debatido dentro das nossas igrejas. Se você acha que é difícil ser um cristão e, além do mais, ser um pai ou ser um avô e manter a sua família dentro dos caminhos de Cristo, saiba que o Senhor está com você nessa luta. Você não está sozinho. E o Salmo 78, Asaf aqui, vem nos mostrar um pouco sobre essa realidade. Versículo 1, queria convidar os amados a se colocarem de pé. Vamos dar um descansozinho à cadeira. Em reverência também à palavra, manter a atenção. Diz assim, na minha versão revista e atualizada. Vamos ler só os primeiros 8 versículos, tá bom? Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Santo de Israel, muito obrigado pelo privilégio que temos nessa manhã de meditar na tua palavra. Que o teu Espírito possa nos ensinar, possa convencer a cada um aqui das verdades que o Senhor deseja que sejam inculcadas. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Então, qual é a primeira palavra aí do versículo número 1, meus irmãos? Lê aí na sua versão. Acredito que vocês usam atualizada. Qual é a primeira palavra? Escutai. Mas embaixo, na outra linha, depois do ponto e vírgula, tem uma expressão que quer dizer a mesma coisa. Que expressão é essa? Prestai ouvidos. Escutar e prestar o ouvido quer dizer a mesma coisa, não é não? Está dizendo, olha, me escute. Eu agora vou dizer alguma coisa e eu quero a sua atenção. Versículo 2. Por que ele está mandando o povo escutá-lo? Abrirei os lábios. E embaixo diz, publicarei enigmas. Então, abrir os lábios e publicar enigmas quer dizer a mesma coisa. Primeiro ele vai dizer, me escute. Segundo, versículo 2, porque eu vou falar. Quem é esse homem que chama a atenção do público e diz que vai falar? Se você sabe aí o nome do autor desse salmo, como é o nome dele? Está acima do versículo 1. Asaf, né? Essa parte, salmo didático de Asaf, faz parte do versículo 1 nos originais de salmos. Este homem foi um dos cantores na época do rei Davi. Ele compôs 12 salmos e ele estava envolvido ali com aquele processo da igreja. Se a gente aprofundar mais na vida desse homem, a gente vai encontrar um pouco mais sobre o pai dele. Lá em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 23, diz que o seu pai, o seu Berequias, ele também estava envolvido com o trabalho de Deus naquela época. Ele era um dos porteiros da Arca da Aliança. E Asaf teve dois filhos, o Zacarias e o Matatias. A gente vai encontrar isso em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 13. Esses dois garotos, eles viram o exemplo do pai e também viram o exemplo do avô. E eles estavam envolvidos numa reforma espiritual que aconteceu ali no tempo do rei Ezequias, né? Quando Acais, ele fez uma revolta, né? Mudou, tirou do templo, né? Todos os móveis e os utensílios e colocou imagens de escultura, né? E aí chega Ezequias no tempo dele e aí acontece uma revolução espiritual, o povo sendo levado a amar ao único Deus e verdadeiro e os filhos de Asaf estavam envolvidos em todo esse processo. Então, Asaf aqui, ele é levantado por Deus dentre a sua nação para falar uma verdade, né? Então, em todos os tempos, qual é a lição que a gente pode tirar nesse primeiro ponto? Deus, ele vai levantar uma voz a favor desse assunto tão importante, a família. Deus sempre vai levantar uma voz. E nesse tempo, quem são os Asafes que Deus tem levantado? Eu e você, o povo de Deus, né? Então, qual é a sua opinião? A sua mente é pautado com a palavra de Deus com relação a este assunto, família? Senão, você precisa pautar, alinhar, né, o seu pensamento com o que Deus concorda ou discorda para a família nesse tempo. E aí é o interessante a gente perceber agora, versículo 3. Nós já vimos aqui que Deus levanta vozes em favor da sua família. Se a gente puder abrir a nossa Bíblia, nós vamos ler que a Bíblia é o livro da família. Do Gênesis, a gente já vê ali um casamento onde Deus pega na mãozinha, né, de Eva e vai ali colocar no altar de Adão e vai terminar em Apocalipse com o casamento de Jesus Cristo com a sua igreja, né? Então, a Bíblia é o livro da família. Se a gente puder adentrar nesse assunto na palavra de Deus, a gente vai ver muita coisa boa ali, não é? E aí, no versículo 3, a gente vai encontrar algo bem interessante. Veja aí esses próximos três versículos. Ele chamou a atenção, disse que ia falar o quê? O que ouvimos e aprendemos. O que nos contaram os nossos pais. Ele vai rememorar para o seu povo. Olha, os nossos pais, eles se esforçaram. Eles nos ensinaram, eles sentaram conosco, nós ouvimos e ficou internalizado no nosso cérebro. Nós entendemos, nós aprendemos. E agora, diante de um arcabouço tão profundo, o que é que nós devemos fazer? Versículo 3. Tudo isso não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Encobrir e contar, né? Ele está dizendo, agora chegou a nossa vez de repetir o que os nossos pais fizeram conosco. Vamos continuar contando aos nossos filhos para que eles ensinem os seus filhos. A gente alcança os nossos filhos, mas visando o quê? Os nossos netos. Bonito isso daqui, né? Porque aqui estão envolvidos quatro gerações. Uma que já passou, a atual de Asaf, a atual dos filhos, e uma próxima, que já seria os netos. Você já tem orado pelos seus netos? É. Algo que pode ser possível se Jesus não voltar, a gente conseguir ter e ver. Né? Então aqui Asaf, ele já faz uma previsão de futuro. Eu estou te preparando, meu filho, para que você possa repassar o que você ouviu para o seu neto, como aconteceu comigo. Versículo 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a repetição da mesma ideia, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, os filhos ainda não estavam nem vivos, mas Asaf já trazia essa memória para eles. Esses filhos se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Então perceba que o trabalho missionário, o trabalho de Deus, ele começa com as famílias. Às vezes, igrejas pequenas, congregações, o pastor Kelso estava comentando comigo que ele foi na igreja de Pacatuba. E eu vi aquele trabalho pequenininho. Eram poucas pessoas, mas cada pessoa daquela representava uma família. E hoje, uma igreja grande, uma igreja forte, formada pela família daqueles primeiros membros, e acredito que é a mesma situação com vocês em qualquer outra igreja. Né? Então, há necessidade da gente focar no campo missionário em ganhar família. Começa com um membro, mas esse trabalho vai se ampliando e se expandindo dentro da própria casa, porque o próprio membro, né, sente a necessidade de compartilhar essa verdade com os seus patrícios. E aí é interessante a gente ver, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 4. O 5 também vai falar, mas ele vai dizer, olha, houve um esforço, houve um sacrifício. Os nossos pais deixaram muitas coisas que eram boas para eles, em detrimento da nossa educação. Né? Eles pararam parte do seu dia para nos ensinar. Né? No passado, vocês sabem que o Brasil era cheio de escravos africanos e judeus, perseguidos pela Espanha, e eles vinham para cá. E aí, talvez a gente tenha, né, esse hábito de sentar à luz da lua e contar histórias, porque a gente vê muito isso no povo de Israel, né? À luz da lua, a fogueira, contar histórias. E o povo nordestino é assim mesmo. Possivelmente a gente deve ter recebido essa herança dos judeus que aqui habitavam. Isso é um esforço, com fogueira sem fogueira, né? O que eu quero dizer é sentar e ensinar a palavra de Deus aos filhos. Quanto tempo você tem dedicado isso na semana? Quanto tempo você tem estipulado, né, um momentinho para você ler uma passagem da Bíblia e chamar sua esposa, seus filhos e seus netos? Vamos orar aqui. Vamos agradecer a Deus porque Deus deu força ao papai e hoje o papai foi e voltou para o trabalho. Né? Quanto tempo nós temos dedicado da nossa rotina para manter o culto doméstico, né? Algo tão raro, às vezes, nas igrejas, né, entre os membros, as famílias. E aí, amados, ele está dizendo aqui, a nossa família se sacrificou. Qual é o sacrifício que você precisa fazer para manter esses hábitos? Eu não sei, não conheço a sua vida, mas possivelmente você saiba melhor. Talvez é uma série que você deseja muito terminar de assistir, mas é exatamente no horário que dá certo reunir a família. Então, eu vou deixar a série de lado. Ou então, mas é porque o meu trabalho está me impedindo e tudo, mas o que, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria casa? Estou parafraseando aquele versículo, né? Então, veja a importância e a necessidade que os judeus deram de passar o conhecimento bíblico para suas gerações. E esse costume nós também devemos trazer para os nossos dias. Amém? Pensa sobre isso, tá bom? Então, nós somos abençoados porque nós temos muitos autores que tratam desse assunto. Nós temos congressos de famílias, né? Nós temos muitas pessoas gabaritadas e formadas e coerentes com o que a palavra de Deus ensina. O Japão não tem tanto isso, né? Ainda vai precisar galgar uns passos a gente chegar a esse nível que aqui tem. Eu lembro de uma época que não existia encontro de casais nas nossas igrejas, mas hoje é algo bem comum, né? Então, que vocês estejam orando por essa parte também naquele país. Porque se aquelas crianças, se aqueles adolescentes estão firmes com Deus, eles podem repassar a palavra para os outros japoneses. E assim eles podem chegar ao conhecimento de Deus e à salvação. Versículo 7, para a gente encerrar, e o versículo 8. Nós já vimos que Deus levanta uma voz, hoje é a nossa. Já vimos que as famílias precisam se sacrificar. Qual o sacrifício que você tem feito em prol da sua casa? E por último, vamos ver aqui quatro objetivos. Com que o Senhor quer? Por que que o Senhor quer que a gente bata tanto na tecla de ensinar os nossos filhos a palavra de Deus? Diz assim o versículo 7. Primeiro ponto, primeiro objetivo. Para que pusessem em Deus o quê? Complete o versículo aí, lê na sua Bíblia. Bem alto, pode falar. A sua confiança. Você tem um esforço muito grande, desde pequenininhos até dentro do ventre, de ensinar a palavra de Deus para os filhos. E quando o menino chega na escola, rapidinho tudo isso pode ser desconstruído pela fala de uma pessoa que ele encontrou uma certa influência. Tá fácil ou tá difícil de acontecer isso hoje? Tá fácil. Mas se a gente bater nessa tecla todo dia dentro de casa, de amar o Senhor e colocar Ele em primeiro lugar, certamente, meus irmãos, vai acontecer aqui o que o versículo diz. Para que essa geração coloque em Deus o quê? A sua confiança. Em algumas versões diz, a sua esperança. Eu certamente sei que você quer isso para a sua casa. Então invista diariamente no ensino na palavra de Deus. Segundo objetivo, e não o quê? Que diz aí na sua Bíblia? E não se esquecessem dos feitos de Deus. Olha, eu sei que o dia a dia hoje é corrido, é dinâmico, é complicado. Geralmente no final do dia a gente nem lembra exatamente o que foi que almoçou. Aí, pastor, o Senhor quer que eu ensine a palavra de Deus, mas eu estou cansado, eu estou exausto, hoje não dá tempo. Eles vão dormir mesmo, não vão mais nem lembrar. Minha esposa já está cansada, ela também passou o dia mesmo assim batalhando. Eu sei. Mas é justamente por conta disso, da nossa rotina apressada, corrida, que nós precisamos sempre estar rememorando o que o Senhor diz na sua palavra. Eu tenho certeza que vai ser difícil se eu perguntar a vocês, se vocês lembram da pregação de duas semanas atrás. Vai ser difícil, não vai lembrar? Vai. Porque a gente já está com o cérebro cheio de tantas outras coisas de duas semanas para cá. E a de domingo? Pode ser que alguém lembre, mas também será complicado. Mas aqui está dizendo que se a gente ajudar a nossa casa, um dos objetivos é que eles não esqueçam daquilo que Deus fez. Seu filho pode ser uma grande pessoa para o mundo e esquecer que quem providenciou tudo aquilo foi quem? Deus. Ele pode comer a melhor comida do mundo, mas ele precisa lembrar que ele precisou de Deus para fazer a chuva cair, precisou de Deus para dar força ao papai e à mamãe para trabalhar e ter o sustento e ir no mercantil e comprar. E uma série de outras razões que fizeram com que aquele alimento chegasse na nossa casa. Ele precisa lembrar e não esquecer daquilo que Deus fez por ele. E aquele trabalho de formiguinha todo dia, que gera o quê? Um resultado a longo prazo. Terceiro objetivo, versículo 8. E que não... perdão, ainda tem mais um objetivo no versículo 7. Mas o que lhes observassem o quê? Os mandamentos. Amados, eu faço uma crítica aqui. No nosso contexto, às vezes, nas nossas igrejas, nós separamos um dia do calendário para reverenciar a palavra de Deus, o segundo domingo de dezembro, o dia da Bíblia. E aí é muito lindo e é bonito quando as crianças, os adultos, o coral chega aqui e ensaia músicas e dá músicas ao Senhor e louvou a palavra de Deus, este livro, não é? Isso é muito bonito. Mas para esse dia ser mais emocionante, ter mais vontade de vir aqui à frente e escutar uma palavra que me motive a estudar mais as Escrituras e a cantar louvores à palavra de Deus, todo dia tem que ser o dia da Bíblia na minha casa. E como é que todo dia pode ser o dia da Bíblia na minha casa? Eu dando valor a ela. Eu examinando as Escrituras. Né? Eu inculcando a palavra de Deus, não só na vida do meu filho não, na minha mesma, na minha cabeça. Aí sim, no segundo domingo de dezembro, eu venho com mais gás. Eu venho com mais força exaltar a palavra do nosso Deus. Então todo dia tem que ser o dia da Bíblia na minha casa e na sua casa. Assim, a gente vai ajudar os nossos filhos a observar o seu caminho, como o Salmo 119 diz, né? Segundo a palavra de Deus. Ah, teve um problema lá no meu trabalho, mas o pai me disse que a Bíblia diz assim, assim, assim. Como é que eu devo reagir diante dessa situação? Ele vai observar a palavra de Deus segundo o seu caminho. E aí, amados, esse é o terceiro objetivo. Asaf chama a atenção do povo e aí ele dá o último objetivo no versículo 8. E que não fossem como quem? Como seus pais. Uma geração, como é essa geração? Ele dá três características desses pais aí. O primeiro qual é? Obstinada, pronta para fazer o mal. E que mais? Rebelde. É uma qualidade que hoje em dia o mundo tem visto como qualidade. Mas o significado dessa palavra para Deus nunca mudou. Rebeldia quer dizer perversão. Quando os jovens levantam e querem se sentirem mais contextualizados com a nossa contemporaneidade, eles têm prazer e orgulho de dizer, eu sou rebelde. Isso faz parte do jovem. Mas para Deus, se um jovem bem soubesse, nunca queria ser chamado por esse título, né? E diz também que esses pais eram uma geração de coração o quê? Inconstante. Não era firme com o que a palavra de Deus dizia. Então ele disse, olha, não se assemelhe com os nossos pais, não. E cujo espírito dos nossos pais não foi o que a Deus? Fiel. Eles foram infiéis. Então, a gente é uma voz hoje em dia. Nós nos sacrificamos. E nós temos esses objetivos para que a nossa família procure ser fiel a Deus. Pode ser que não aconteça. Pode ser que você se esforce e você até conheça famílias que fizeram o beabá todinho, mas os filhos não quiseram. Existe. Mas uma coisa vai acontecer. É que é o que o Provérbios capítulo 22 ensina, né? Diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho, não. Ele vai estar lembrando, ele pode nos seguir, mas a consciência pesada dos mandamentos de Deus vai estar ali. Eu estou fazendo uma coisa errada, mas a Bíblia diz que eu não devo. Eu estou pecando contra o Senhor. Então ele não vai esquecer do que ele ouviu. Ele não vai esquecer. Resumindo, o nosso papel como pais é o quê? É ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Preparar eles para que eles ensinem os nossos netos. Né? E os nossos netos ensinem aos nossos bisnetos. Amém? Como é que você tem vivido tudo isso? Como é que você tem se sacrificado? Esses quatro objetivos, são os seus objetivos para a sua família a longo prazo? Você tem sido uma voz a favor das famílias. É muito fácil a gente ser a favor da família no meio da nossa sociedade, mas tudo começa dentro do lar, porque a família é uma igreja em miniatura. Eu tenho defendido e lutado pelo bem-estar espiritual da minha família dentro da minha casa, né? Seu esposo e a sua esposa vai responder, e até os filhos, né? Vamos baixar as nossas cabeças? Vamos falar com Deus? Pai de amor, muito obrigado, porque o Senhor nos traz à memória algo tão atual e importante para o mundo. As famílias te amem, as famílias cheguem ao conhecimento da tua palavra, para que o Senhor lhes dê arrependimento, porque sozinhas elas não vão conseguir. Nós queremos pedir pelas famílias do nosso Ceará, as famílias de Fortaleza. Senhor, que o Senhor possa cada vez mais usar, ó Deus, esta igreja e tantas outras que têm levado a Tua palavra a sério, a em busca do perdido. Peço também pelas famílias japonesas, as famílias dos brasileiros que convivem no Japão, que o Senhor os ajude, ó Deus, e que eles possam também pautar o ensinamento da Tua palavra dentro de cada residência. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade. Em nome de Jesus, amém.